Olá, querido ouvinte. Bem-vindo ao ODR Entrevista, o podcast do Observatório de Regionalismo. Você pode nos escutar através do nosso canal no YouTube, do Google Podcast e do nosso canal no Spotify. Nós estamos hoje com uma edição extra, tendo em vista os acontecimentos de ontem sobre o Mercosul. Ontem, no caso, dia 8 de julho. Eu sou a sua hostess, Tainá. E eu estou aqui também com a Bárbara Neves. Olá, Bárbara.
Oi, Tainá, e oi para todo mundo que está escutando a gente. Hoje a gente tem então essa edição extra do ODR Podcast, para discutir os últimos acontecimentos e para trazer informações e explicar o que está acontecendo no âmbito regional e no âmbito do Mercosul. A gente tem como convidada hoje a professora Regiane Nitti Bressan, mestre e doutora em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, a USP. Professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas. Além disso, a professora Regiane é coordenadora do Observatório de Regionalismo, esse espaço de desenvolvimento desse podcast. Então, primeiramente, muito bem-vinda, professora Regiane, e agradecer a todo mundo que está
Bem-vinda.
escutando a gente.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Bom, então, para começar, nossa primeira pergunta está relacionada aos últimos acontecimentos do dia 7 e 8 de julho de 2021. No dia 7 de julho, a gente teve um comunicado oficial de imprensa do Ministério de Relações Exteriores do Uruguai, comunicando que, a partir de então, né, a partir do dia 7 de julho, o Uruguai começará a conversar com terceiros para negociar acordos comerciais extra-zona, focando nessa defesa de modernização do bloco regional através de uma agenda de negociações externas que seja ágil, dinâmica, flexível e permanente. E no dia 8 de julho, a gente teve a 58ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul, no qual foi passada a presidência pro tempore da Argentina para o Brasil, né? E a gente pôde perceber uma tensão, uma desconexão, uma desarticulação entre os países, principalmente pela própria maneira no qual a cúpula foi transmitida, né? A cúpula, ela ocorreu de maneira online, e a gente teve inicialmente a fala do Alberto Fernandes, presidente argentino, passando a presidência pro tempore ao presidente Bolsonaro, brasileiro, e a fala do presidente Fernandes foi feita no canal da presidência argentina. Logo após o final dessa fala, foi fechada a transmissão. A fala do presidente Bolsonaro foi feita no canal do Planalto brasileiro no YouTube e depois a gente não teve acesso às falas dos outros membros participantes dessa reunião. Então, a gente tem ali um momento crítico em relação ao próprio futuro do Mercosul. Então, em relação a isso, professora, eu gostaria de saber como que a gente chegou a esse ponto, ao que a gente está vivendo, o que que explica essa desarticulação no âmbito do Mercosul no momento atual?
Bom, vamos começar tentando entender, explicando esse imbróglio dentro do Mercosul. Como a Bárbara já contextualizou, o Uruguai anunciou no dia 7 de julho que vai começar a fazer acordos de livre comércio fora do Mercosul. O que que significa isso? Bom, o Mercosul, firmado há 30 anos, pretende, a partir do seu tratado de Assunção, ser um mercado comum. O mercado comum, dentre as etapas de integração econômica, situa-se na terceira etapa. Então, o Mercosul pretenderia ser um mercado comum, onde teremos quatro liberdades: de serviços, de capital, de bens e de pessoas. Bom, o Mercosul não atingiu, nesses 30 anos, um mercado comum, mas ele encontra-se na segunda etapa, de maneira imperfeita, que é uma união aduaneira. Na união aduaneira, os países, além de já terem estabelecido livre comércio entre eles, deverão estabelecer uma tarifa externa comum. O que que significa isso? Acordos feitos pelos países com países terceiros ao bloco devem ser feitos, esses acordos devem ser feitos via bloco. Então, os países, eles não têm a liberdade atualmente de negociarem individualmente. Por quê? Porque existe uma política comercial comum. Isso significa que para estabelecer uma TEC, uma tarifa externa comum, existe uma política de quais produtos entram dentro dessa pauta. Isso o Mercosul está fazendo desde o seu princípio, estabelecendo uma política comercial comum. Em outros momentos do bloco, em outros momentos do Mercosul, já tivemos, sim, diversas ameaças de diversas partes, inclusive do Brasil, em retroceder, ou seja, começar a negociar com outros países fora do Mercosul, retrocedendo nas etapas de integração econômica e voltando para a primeira etapa, que é a área de livre comércio, onde não há barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países do bloco, e eles podem, dentro de uma área de livre comércio, estabelecer acordos de livre comércio mundo afora, sem fazer via bloco. Bom, a partir do momento que o Mercosul estabeleceu esta regra, a partir de diversos tratados, protocolos e negociações, é importante que os países façam negociações consensuadas. Então, o que acontece? Quando o Brasil quer negociar, como já aconteceu com o Egito e outros países, com a Índia, por exemplo, ele faz via bloco. Então, ele expõe essa proposta, ele leva essa proposta para dentro do Mercosul e os países vão analisar, avaliar essa possibilidade e vão começar a negociação via bloco. O que, o Uruguai está dizendo? Olha, não vou mais negociar via bloco, eu vou começar a fazer negociações mundo afora. O que ocasionou muito espanto é porque o Uruguai, diante das assimetrias do bloco, então o Uruguai é um país muito pequeno em relação aos demais países. Por que, que eu estou falando isso? A população do estado de São Paulo e o PIB do estado de São Paulo é superior, ambos são superiores ao PIB e população da Argentina. O PIB da cidade de São Paulo equivale ao PIB do Uruguai. É isso. Né? Então, o PIB da cidade de São Paulo, da metrópole de São Paulo, equivale. Então, por isso que eu estou dizendo, né, querendo me referir, que o Uruguai vive as assimetrias. E ao longo desses 30 anos, o Uruguai sempre pressionou, sempre foi muito entusiasta de um Mercosul mais institucionalizado para que ele pudesse ter um maior poder de barganha nas relações econômicas internacionais. No entanto, divergências políticas, crises econômicas, a própria crise do Mercosul, eu sei que o Mercosul já enfrentou vários momentos de crise, fez com que o governo uruguaio anunciasse que vai começar a fazer acordos mundo afora. E ele vem pressionando junto ao Brasil, isso não é novidade dentro do Mercosul, para que agora, na presidência brasileira do bloco, o Brasil, vários, né, junto ao Paraguai, comecem a pressionar pela flexibilização do Mercosul, ou seja, de forma literal, seria o Mercosul retroagir em suas etapas, ele voltaria a ser um bloco apenas de área de livre comércio. E aí, por exemplo, os países poderiam estabelecer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e com a China, né, países muito interessados em estabelecer comércio com a região. Então, é essa questão. Eu acho que, a partir da presidência brasileira, nós teremos, sim, muitos desafios. O presidente argentino ainda apoia, aposta nos tratados do Mercosul, rogando que os países continuem fazendo as negociações por consenso, via bloco. Isso garante a estabilidade, garante a inserção dos países mundo afora, via Mercosul, como, por exemplo, né, remontando aí o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, esse acordo que já foi negociado por aproximadamente 25 anos e quase foi firmado entre 2019 e 2020, mas tivemos aí diferenças, disputas e descontentamentos, principalmente europeus, em relação à política externa brasileira e política, inclusive, doméstica para a proteção do meio ambiente. Então, diante um cenário complicado, esse acordo não foi firmado. Mas é muito importante dizer que a União Europeia já salientou várias vezes, o acordo vai ser feito apenas bloco a bloco, não vai ser feito União Europeia-Uruguai, União Europeia-Brasil, é um acordo entre blocos. Então, a partir do momento que o Uruguai está dizendo que vai, de alguma forma, abandonar aquilo que o Mercosul criou, né, estabeleceu, construiu ao longo desses 30 anos, é de fato uma ameaça para a decomposição do bloco, para o retrocesso do Mercosul. Os países vizinhos ficaram muito descontentes com a presidência argentina. O Uruguai chegou a dizer que o Mercosul seria uma pedra, seria uma trava para as negociações uruguaias. O presidente argentino rebateu, dizendo, olha, se você acha que o Mercosul é um peso, você pode mudar de embarcação, você não precisa continuar com a gente. Então, estamos num momento em que, diante tantas divergências, não está tendo um diálogo político para se retomar dentro de uma esfera de negociação regional, os tratados, aquilo que já foi acordado no Mercosul. O Paraguai, diante de tudo isso, está bastante silenciado, mas cada vez mais parece que ele está junto ao Uruguai. Então, os países, é possível que eles acabem isolando a Argentina e pressionando por um retrocesso do Mercosul, o que de fato acaba desmontando, desconstruindo esse bloco que hoje é o núcleo duro da integração latino-americana. Nós temos blocos mais antigos, como a própria comunidade andina, que avançou muito institucionalmente, mas hoje está bastante fragmentada, dividida entre ALBA e Aliança do Pacífico. Então, o Mercosul, ele ainda representa o núcleo duro da integração latino-americana. Essa desconstrução que parece começar com essa decisão uruguaia, com as ameaças brasileiras no discurso de ontem, porque o discurso do presidente Bolsonaro também foi nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que, desde 2016, o Brasil vem tendo uma postura de desconstruir o Mercosul, ou seja, de retroagir nas etapas, inclusive. Então, o ex-ministro de Relações Exteriores, José Serra, lá em 2010, quando foi candidato à presidência brasileira, já estava coordenado junto às elites econômicas, por exemplo, da Fiesp, pressionando para que o Mercosul voltasse a ser uma área de livre comércio. E quando ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ele já começou a trabalhar nessa seara, inclusive convidando o Uruguai a negociar mundo afora apenas os dois. Então, esse momento, ele não surgiu do nada, né? Ele se deflagrou agora, mas nós já temos anos sequenciais de disputas, de divergências, e claro, para finalizar, as diferenças políticas e ideológicas entre os países do Mercosul também acabam por minar mais um momento em que a crise econômica se instaurou diante a crise da própria pandemia e crise sanitária que todos nós estamos vivendo.
Bom, professora, nesse caso, né, inclusive a fala do presidente Bolsonaro durante a cúpula do Mercosul do dia 8, marca, né, essa questão da agenda de flexibilização, de revisão da tarifa externa comum, que você mencionou, a TEC. Eu gostaria de saber, então, quais são as perspectivas futuras, nem seja no curto prazo, né, para esse ano que o Brasil vai assumir a presidência pro tempore, quais são as perspectivas e expectativas em relação ao Mercosul? A paralisação, retrocesso, avanço, o que a gente pode esperar desse próximo ano do Mercosul sobre a presidência pro tempore do Brasil?
Juntamente com a Bárbara, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre outros cenários, né? Outros cenários possíveis. A gente tem visto aí que a integração, ela não está sendo desafiada só do Mercosul. Todas as regiões, elas estão enfrentando algum tipo de desafio, né? Mesmo ou em negociações multilaterais também. Então, o que a gente tem visto, no geral, em cenários de crise no Mercosul e em outros casos, é que ou existe uma adaptação ou então existe uma desconstrução, né, do projeto. Quais que são as outras possibilidades que existem? Às vezes a gente está vendo o processo de adesão até mesmo de outros países do Mercosul, pensar na ideia de uma construção de um Mercosul que não seja voltado unicamente para o Cone Sul, mas que se reinvente. Quais que seriam, né, outros cenários possíveis que não a desconstrução?
Ontem, na reunião de cúpula presidencial, onde foi passado, né, a presidência da Argentina para o Brasil, nós já identificamos a desunião, a desarticulação dos presidentes, das lideranças, quando as transmissões, já que o evento foi totalmente remoto, online, as transmissões foram separadas. Então, o governo argentino transmitiu o pronunciamento do presidente argentino. O Planalto Nacional transmitiu o pronunciamento do presidente Bolsonaro daquela cúpula e cortou a transmissão. Os demais países que fizeram também seus pronunciamentos não transmitiram, né, não foi transmitido esse conteúdo. Então, é uma decisão que pode parecer técnica, mas ela revela, ela denota a desunião, a desarticulação do próprio Mercosul. Não fez nenhum sentido que as transmissões fossem separadas. Então, contando um pouco, tentando explicar um pouco sobre a previsão aí para o próximo semestre, é que nós enfrentaremos, continuaremos enfrentando uma desunião, uma desarticulação, uma crise dentre os países. A gente precisa pontuar que o Mercosul, ele já vinha, né, com várias questões que sempre acabaram criando desafios ao bloco. Então, por exemplo, o Mercosul nunca avançou em suas instituições. As instituições do Mercosul há 30 anos continuam sendo intergovernamentais, não há instituições supranacionais. Supranacionais seriam instituições que teriam algum poder acima dos estados. Por que que eu estou falando isso? A União Europeia, que é o nosso principal exemplo, é o bloco que mais avançou no regionalismo mundial, já tem instituições supranacionais, já desenvolveu essas instâncias. Dessa forma, além das instituições serem basicamente intergovernamentais, muitas vezes existe aí um poder muito centrado na mão dos governos, do executivo, dos presidentes. Isso faz com que, quando se muda o governo, quando existe uma troca de governo, sobretudo quando se muda o espectro ideológico daquele governo, o Mercosul se torna refém dos interesses daquele governo. Ou seja, a nossa integração não é uma política de Estado, mas sim uma política de governo. Então, o Mercosul se mantém sempre refém dessas alterações. Para a gente pensar numa mudança de cenário, a gente tinha que pensar no Mercosul que propiciasse a participação de outras elites, não apenas políticas, mas também econômicas, sindicais, para que todas essas vislumbrassem ganhos dentro da integração. Só assim elas teriam maior comprometimento, entusiasmo, e a própria integração passasse a compor uma agenda de Estado, não apenas uma agenda de governo. Com isso, teríamos uma ampliação da agenda da integração. Então, nós poderíamos avançar o Mercosul para dois lados, ou incorporar mais membros, como já está sendo feito, né? A Bolívia é um país que sempre sinalizou interesse de ingressar no Mercosul. A Venezuela esteve por um tempo, por aproximadamente 4 anos, dentro do Mercosul, mas ela foi suspensa justamente no momento de muita divergência político-ideológica. Então, o Mercosul pode ampliar nessa esfera de membros, mas pode se aprofundar nas temáticas, na agenda, na pauta, incorporando cada vez mais a sociedade civil, inclusive, organizada. Com isso, o Mercosul poderia o quê? Contemplar ganhos para todos. E aí ele passaria a compor uma agenda de Estado. Por que que eu estou aqui defendendo o Mercosul? Porque nós temos problemas de interdependência. O que que seria interdependência? Os países do mundo sempre vão enfrentar questões comuns, problemas, desafios comuns. Com o Mercosul ou sem Mercosul, sempre teremos comércio regional, sempre teremos migração, sempre teremos problemas ambientais, continuaremos enfrentando os mesmos desafios. E o Mercosul acontece justamente para tentar resolver, sanar de forma amistosa, pacífica, questões, inclusive, divergentes. Mas a interdependência sempre vai acontecer entre os países, sobretudo de uma mesma região, que se deparam com fronteiras, que se deparam, né, com migrações, com fluxos de capital. Então, isso é muito importante a gente retomar e a gente lembrar. Além disso, é importante também falar da liderança que o Brasil exerce regionalmente. O Brasil é um país muito maior do que seus vizinhos, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Então, para o Brasil, estrategicamente, é importante que ele tenha acesso, que ele consiga negociar, que ele tenha diálogo. Não é interessante ao Brasil isolar os países vizinhos, por vários aspectos. Primeiro, a fronteira sempre vai existir, como eu disse. Depois, as questões de interdependência. E a partir do momento em que o Brasil isola, o Brasil está dando espaço para outros países fora da região ocuparem um espaço regional. Já foi assim com os Estados Unidos durante toda a Guerra Fria, está sendo assim com a China que cada vez mais vem ocupando espaços nas instituições regionais, inclusive. Então, a partir do momento em que o Brasil consegue estabelecer uma negociação, ainda que uma negociação que não avance profundamente em suas instâncias, em suas estruturas institucionais, mas que ele consiga estabelecer sempre o diálogo, que ele consiga estabelecer sempre formas de resolver pacificamente as questões, os conflitos, as divergências que possam existir aqui na região. Tainá, eu não vejo, eu não consigo ver uma América do Sul sem o Mercosul, sem alguma proposta de integração. A gente sabe que desde o começo dos anos 90, as relações internacionais, elas se reorganizaram com o fim da Guerra Fria e houve a tendência do regionalismo. Então, os processos de integração estão presentes em todas as partes do mundo. Eu não consigo vislumbrar a nossa região sem uma organização regional, sem um intento regional para que os países possam cuidar dos seus países, dos seus vizinhos, colocar ali suas intenções e seus interesses, fazer cooperação, que é a melhor forma de lidar com a interdependência. Então, eu acho, Tainá, que a partir de algumas mudanças nesses pontos que eu coloquei, incluindo essa seara de ampliação da agenda, de ampliação da participação de elites, de sociedade civil, de uma negociação por outras partes, incluindo outros estados, se for o caso, seria aí o melhor para o bloco. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês sobre as dificuldades que o Mercosul vem enfrentando e a crise, né, colocada nessa passagem aí de presidência. Mais uma vez, muito obrigada.
Nós que agradecemos, professora Regiane, pelas suas excelentes falas, pela sua contribuição, para a gente entender o que está acontecendo agora e poder, de alguma maneira, buscar entender o que pode ser o futuro, né? Como ele pode se desenvolver, tanto no âmbito de oportunidades quanto no âmbito de possíveis dificuldades. Então, agradecer e eu passo a palavra para a Tainá.
Obrigada, pessoal. Foi muito interessante hoje ter esse episódio aqui com a professora Regiane. Realmente, resiliência, né, tem sido uma palavra frequentemente usada para descrever o Mercosul. Vamos ver se, frente a esse cenário, existe vontade política suficiente para o bloco se provar resiliente mais uma vez. Muito obrigada ao ouvinte por ter escutado o nosso episódio de hoje. Você pode encontrar a gente lá no canal do YouTube, se inscrevam, inclusive, passem a seguir a gente lá no nosso canal do Spotify e também lá no Google Podcast. Lembrando que no Google Podcast você pode deixar ele disponível offline para escutar depois, ok? Você também pode acompanhar as atualizações do Observatório de Regionalismo. Nós estamos no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. Ok? Obrigada, querido ouvinte, e eu te vejo no próximo episódio.